essa bola vai rolar. Mundo é o tapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá!
Bom dia, boa tarde, boa noite, neopianos. Aqui quem fala é o Clayton, e essa Copa de Lutador foi igual a Copa América. Ninguém prestou muita atenção.
Diz aí, meus amigos, aqui é o Maurício.
E é isso.
É isso.
E, aí, pessoal, aqui é a Cosma e Copa de Lutador sucks.
Ai, gente, o que, que foi essa Copa, hein? Essa Copa de Lutador começou, já estamos na 10ª edição da Copa de Lutador.
Gente, muito tempo de Copa.
E muita Copa, Deus. Cara. Já estão 10 edições de Copa e 9 campeões diferentes já. É muita Copa de Lutador. E a gente vai falar dos resultados dessa Copa, de loja de prêmios dessa Copa, de loja de prêmios da equipe, de bugs, de times, tudo isso depois dos e-mails. E vamos para mais uma sessão de e-mails. Hoje eu, Clayton, estou com a...
Cosmo.
E aqui nós vamos ler os e-mails. Dessa vez temos dois e-mails. Temos um e-mail e uma reclamação. Eu vou começar com a reclamação antes pra gente terminar legal. Reclamação do senhor Ricardo.
O Ricardo.
Ele está reclamando que a gente está marcando o Neocast em dia que eles não podem gravar. Isso confere, Cosma?
Não confere de jeito nenhum, porque ele não pode nenhum dia.
Não pode nenhum dia. É que a gente está fazendo faculdade e ele já é uma pessoa formada, entendeu? E os dias que a gente pode, dia de estudante, gente, é dia tenso, cara. Segunda a sexta não dá muito pra gente, e nos finais de semana ele quer se divertir, entendeu? E a gente não pode, a gente é estudante, a gente não se...
Não tem diversão em nenhum momento.
Aí fica difícil pra gente.
E aí, quem sabe nas férias.
A gente vai marcar, tipo, agora a gente já tá entrando de férias, né? Yay! Férias. Não é muito whey, não, né?
É, não sei. É whey se você não pegou nenhuma DP, né? Ou se a sua faculdade não está de greve.
Ou se sua faculdade não está de greve, ainda tem isso também. Calma, Ricardo, a gente vai marcar um... Eu tô vendo um tema aqui de um Neocast especialmente pra você. E aí você vai marcar a data e tudo mais. Não fica desanimado não, tá, Ricardo?
Eu acho que o tema deveria ser Ricardo. Só ele já dava um podcast.
Ele já dava, já. Vamos lá pro segundo e-mail.
Que vale por uns 5, né?
Escreveu bastante. Vai, começa a ler. Pode começar a ler.
É pra eu ler?
É.
Eita, então vamos lá. Fala, galera do Magnetism Times. Que saudade do site. Antes de começar... Só pede pro Clayton não falar meu nome. Ele já deve saber disso. Hehe. Escrevi este e-mail aqui para conversar com vocês, já que há muito tempo não entro em contato. 3, 4 anos, para ser preciso. Com Neopets e, às vezes, ao site do Magnetismo. Para não ser um ignorante, escutei vários Neocasts anteriores e li várias notícias para ficar a par do que está acontecendo no Neopets e o que virá ou acabar. Então, se não for atrapalhar o Neocast, gostaria que vocês comentassem os tópicos que escrevi.
Aqui,
se escrevi bobagem...
Aqui a gente já pode parar e já fazer uns comentários por aqui. Porque ultimamente são poucas gentes que têm parado pra ver o que tem acontecido e o que aconteceu, né?
É, exatamente, né? O Neopets tá tipo um Titanic, né? Titanic, já quebrou no meio... Já quebrou no meio, só tá esperando afundar, né? É um Titanic piorado, porque não tem nem Rose, nem Jack,
nem
a galerinha tocando violino na música.
Não, a gente é a galerinha tocando violino, tá? É a gente que tá tocando violino nesse Titanic que tá afundando, tá? A gente tá fazendo entretenimento pra vocês.
Vamos lá.
É a gente que é o pessoal do violino. Continua.
É, se escrever alguma bobagem, Cleiton ou Cosmo me corrijam. Vamos lá. É, começando com a decadência dos usuários. Li que o número de usuários do Neopets Online caiu muito em relação a antigamente. Talvez por falta de novidade, dificuldade com a atual inflação, ou por simplesmente que encheu o saco. É, eu acho que é mais que encheu o saco, porque ninguém aguenta mais Copa de Lutador todo ano.
Cara,
e o Ball, clique, clique, clique.
Neopets entrou num entrou num ritmo que... Não sei, cara. Ficou nisso e só foi desgastando. Entendeu? Foi uma fórmula que foi desgastando e não trouxe novidades.
É, então, porque lançava uma coisa nova. Ó, oh, agora vai ter desafio diário. Tem aquele cabeçudo lá, que no AA, vocês vão ter que derrotar ele. Beleza, legal, todo mundo curtiu. Aí outro ano, desafio diário. Aí outro ano, desafio diário. Aí outro ano, desafio diário. Sabe, não enjoa, cara. Tinha que... E é sempre igual, não é nem desafio diário com adendos, né? A única coisa mais diferente que teve foi quando teve aquele... A irmã dele jogando, ou aquele outro lá que se achava pra caramba.
Isso,
mas,
isso. Querendo ou não, teve depois... uma historinha e tudo mais.
Mas vai, Joana, é tipo Copa de Altador, todo ano, mesma coisa, mesmos jogos, mesma fórmula enjoada pra cacete, sabe?
Trama,
ninguém aguenta
gente.
Mais.
Pô, se a gente pegar, sei lá, ano de 2005, tinha trama todo ano, querendo ou não, tinha trama todo ano.
Então, e aí você pega o começo do site, tipo, tinha plot que era simples, igual plot do Deserto Perdido, que era pra descobrir quem matou o rei.
Isso.
Era simples, mas era divertido.
Entendeu? Agora... Era uma coisa feita pra animar o site. E isso não tá tendo atualmente, cara. Querendo ou não, então... vai desgastando.
Eu acho que a meta atual da Jumpstart é passar um mês sem acontecer bug no site.
É, atualmente.
É essa a meta. É essa a meta. Bom, vamos continuar. Fiz uma lembrança na minha mente quando era o site quando eu entrei, que foi lá em 2005, na minha primeira conta. Tô velho já. É, a gente também,
a gente,
né?
Também.
Eu tenho
então...
8 anos de conta, faz um tempinho já também. É quase, sei lá, metade da minha idade.
Cara, eu acho que eu tenho 10 anos de conta, cara. Não, tem, acho que minha primeira conta fez 9 anos e meio, 10. Tem muito tempo já.
Muito tempo. Pra mim, naquela época, tudo bem que eu era mais novo. Tinha vontade de entrar todos os dias. E até a proposta do site era que você ficasse muito tempo nele pra conseguir o que você queria. Isso o Neopets fazia muito bem. Era muito bacana aqueles plots em conjuntos quando surgiu a cópia, etc. Mas acho que todos os usuários tinham em comum era querer melhorar sua conta, fazendo o que era mais apropriado. Lembro do dia quando o Neopets atualizou o visual. Cara, vomitei arco-íris. É, foi legal, né?
E foi, aí, foi. Começou... Foi uma coisa chocante.
Bacana.
Foi uma coisa chocante aquilo.
Tipo, o Pânico, quando era na Rede TV, eles ganharam um cenário novo e destruíram o cenário.
É. Tipo isso.
Tipo, meu Deus, tá um negócio novo. Tá... Bom, vamos lá. O que percebi durante uns anos pra cá é que o meu pet se acostumou. Se eles se acostumam com eventos fixos durante o ano. Ou seja, todo começo de ano temos Neops. Na época de Páscoa, aqueles eventos do NEG. Em junho, Copa de Altador. Em algum mês que não lembro, é o Desafio do Mestre dos Jogos. E pra fechar a calendário de adventos. É o que a gente falou, né?
É
todo ano, mesma coisa.
Isso. Neops, janeiro. Eventos de Páscoa, abril. Copa, junho. Desafio do Mestre dos Jogos, novembro. E calendário de adventos, dezembro. É isso.
E o desafio diário, que eu acho que era em março, que eu nem
era,
acho que não tem mais.
Né? É, geralmente era em abril, aí depois passa pra depois da Copa, naquele tempo ali. E agora nem vai ter esse ano, já confirmaram que não vai ter esse ano de novo.
É complicado. Pergunto a vocês, há quanto tempo é assim estes eventos dos antes anos? Uns 3, 4, não muda? Pra mim foi isso que deixou a decadência dos usuários, foi deixar o site do Neopets muito previsível. Você sabia exatamente que estaria na mesma época do ano, não conseguir inovar. Ou seja, o usuário só voltava ao site quando eram estes eventos, em períodos mal aparecia para alimentar o pet. É, eu acho que desde o plot das fadas não teve mais nada, né?
Isso.
Não,
isso.
Teve da Ilha Crawl ainda, né?
Acho que
depois da Ilha
Crawl.
Não,
acho que a Ilha Crawl foi antes, não? Acho que a Ilha Crawl foi antes, o último mesmo foi o das fadas.
Esses dois últimos depois.
Depois
nada.
Depois nada.
Era muito bacana quando do nada aparecia nas notícias o começo de um plot. Pessoal pirar. Qual foi realmente a última trama? A última que participei foi Ruína das Fadas, que foi em 2011.
Caraca, Ruína das Fadas foi em 2011, cara. Tem 4 anos já de Ruína das Fadas.
Nossa, 4 anos de Neops, né?
Você vê.
Altador.
Ah, não. Tá, também teve aquele negócio da comida assombrada, se você quiser botar. Teve a comida assombrada em 2013 e teve ano passado, foi o inventinho novo, também foi aquela do adivinhação do... Ah, teve um evento lá do... Que era pra adivinhar quem roubou quem.
Bom, não sei.
Ah, eu esqueci. Diplomacia, da diplomacia.
Ah, sim.
Da beleza. Diplomacia.
Bom, outro ponto bem argumentado que vi é a inflação do Neopets. Garotos, garotos, Clayton. Você não é nem um garoto, nem uma garota.
É, eu sou um extraterrestre, mas tudo bem.
Um extraterrestre. Um alien. Deu uma pesquisada em alguns artigos que são para coleção, selos, etc. A quantidade de Neopets é absurda. Bom, eu não sei, a inflação do Neopets depois daquele bug de duplicar item virou bagunça, casa da mãe Joana.
Sim, cara, foi cara, aconteceu muita coisa nesse tempo. Teve...
Né?
Algumas coisas realmente chegaram a preços absurdos, mas teve esse bug aí de multiplicação e caiu bastante a quantidade. E tem outra pessoa que veio falar comigo recentemente, foi o Lucas. O Lucas, pra vocês sabem, é o Lucas do NOL, cara. Ele tá nos primeiros, acho que nos primeiros Neocasts da gente, o Lucas participa. Você lembra do Lucas e tal?
Lembro.
Então.
Grande NOL.
É, grande NOL. Grande com a sala também. Ai, com a sala, saudade com a sala. E ele falou, cara, que os preços dos pincéis caíram muito os preços dos pincéis. Teve uma coisa que teve uma inflação enorme e também a deflação de outras coisas foi também absurda. Tipo, o artigo que era vendido a 10 milhões começou a ser vendido a 1 milhão, entendeu? Teve uma deflação absurda. Teve uma inflação realmente de alguns neopontos, alguns artigos ficaram realmente, sei lá, absurdos. Mas outros também, a diferença tá
tensa. Deu uma balançada, né? Bom, vamos lá. Uma pessoa qualquer que entra agora tem desmotivação total, nem vai ligar muito para isso, e acaba saindo logo do site. Lembro quando eu ainda entrava bastante que teve uns eventos para diminuir essa inflação. Acho que foi para ajudar a roda dos Neopets. É que você tinha que doar dinheiro, né? Aí quem é rico doou 300 milhões de dinheiros. Dinheiro. Bom, acho que não mudou muita coisa, né? Acho que precisava ter umas 3 rodas para controlar tudo de novo.
Teve também até os leilões dos selos, né? Pra ver se diminuía.
É, bom, mas pergunto para vocês. Isso ajudou em algo? Realmente não sei esta resposta, deixo para vocês. É, se não fosse os bugs, acho que deveria ter mais eventos também pra controlar.
Foi,
né?
Foi muito consequências posteriores também. Realmente a questão dos bugs, essa transferência aí, acabou muito com o site.
É, ainda sonho em completar minha coleção de cards. Só está estimado em 75 milhões, ou God. E um último ponto que deixo para vocês é teve coisas que o Neopets prometeu e jamais foram cumpridas. Uma coisa que lembro foi logo quando o site atualizou o visual, foi criada a página do Coming Soon, que todo mundo achava que ia ter um plot novo lá. Acho que foi a maior trollada ever de Neopets.
Com certeza. Foi o melhor dia da mentira total. Página. Foi o melhor dia da mentira.
Dia da mentira todo dia, isso que
A mentira de todo
dia. A Virtu Ventura Suprema e uma misteriosa jornada continua. Roupas e mais roupas. Servindo a justiça neopiana. Nunca vamos saber o que é isso, né?
Nunca.
It's dead. Essa droga aí nunca foi atualizada. Tiveram outras, minha memória não lembra. É, eu também não sei de mais nenhuma outra coisa, né?
Cara, também não. Talvez a única novidade mais impactante foi o negócio das roupas, mas mesmo assim acho que já veio junto com a atualização, né? Quando lançou o novo layout, já veio o negócio das roupas.
Sim, que já padronizaram.
É, a única coisa mais parecida que a gente pode pegar foi o novo Neopets, mas isso foi agora. Então, aquilo realmente foi tudo mentira, porque não teve continuação de Maldição de Maracua ou nada do tipo.
É. Trollou geral. Bom. É, continuando, por fim, acho que foi isso de qualquer forma. Me diverti muito nesse site. Várias mensagens na Associação Magnetismo Times com Cosma, Clayton, Luan e Mi. Lembra deles?
Caraca,
lembra, eu tenho o Luan no Facebook. Ele está fazendo engenharia aeronáutica, eu acho.
A Mi faz tempo, mas geralmente a Mi entra. Eu tenho a Mi como neonauta.
Entra. sempre será lembrado como a menina dos 50 milhões.
Ah, com certeza. A menina que me emprestou quase todos os avatares.
Bem isso, cara. Lembro que eu ficava, vai, até 2, 3 horas da madrugada esperando o item. E ela, não, eu faço, te ajudo a pegar os itens, né? Porque ela tinha o dinheiro e aí ela me emprestava e aí era aquela garantia, né? Se fosse roubar o item, pelo menos o cara não perdia muito.
Com certeza.
E aí, nossa, avatar do Milclops, super devido a ela, que eu não sei quanto tá o Milclops hoje, mas naquela época era muito difícil ter um Milclops.
É.
Então super devido a ela esse avatar. E o do Adam também.
Do Adam, se não me engano, a Mi também me emprestou, foi do Adam. Foi a Mi ou foi você que me emprestou pra eu completar o dinheiro pra pegar o Adam?
Bom, pra quem não sabe, a gente era uma associação antes de criar o blog, tinha a associação do Macritismo, muito bom.
É, e ele continua falando isso, né? Depois, logo no meio, agora que eu tô lendo um pouquinho depois.
É. Logo depois que vocês criaram o blog, me chamaram pra postar. Ainda sou muito grata ao Clayton por deixar postar várias coisas. Melhorei minha escrita com postagens do MT. 1000 no Enem, graças ao MT. Aquelas tarefas pro mês, fazer o jogo da semana, um guia de uma página, perfil e tantas outras que nem lembro. Parabéns a todos aí, vocês aí do Magnetismo e do Neocast. Mesmo com o passar dos anos, não abandonaram, continuaram a querer colocar postagens no site, para chegar no que eu acho que é o objetivo desde o começo, ajudar os que jogavam. Muita saudade de todos vocês, espero que possamos conversar um dia. Agora voltei um pouco a frequentar o Neopets. Vamos ver no que nos aguarda, valeu a todos. Por favor, me dê um card pra mim, que falta na minha coleção. Bom, se a gente fosse rico, né?
É,
mas não.
Certeza.
Observação, deixei uma mensagem secreta no meu perfil do site, do MT. Hehehehe, abraço.
Pra quem não reparou, provavelmente são jogadores bem, bem velhos, reparou quem escreveu essa mensagem. Mas quem escreveu essa mensagem foi o Ninja Marotti, cara. Marotti, que ficou no site pelo menos, o quê? Os 3 primeiros anos do site ficou com a gente.
Ninja Marotti também era da associação.
Não, vai da associação.
Outra pessoa da associação, não sei se vai lembrar, a grande Guilherme Caetano. Guilherme Caetano.
Caraca, Guilherme Caetano também. Por onde anda o senhor Guilherme Caetano?
No League of Legends. Quem quiser.
Mentira,
você
achou o Guilherme lá? Caramba, meu.
Ele tá lá jogando.
Guilherme, cara, sempre ficou jogando na minha cara aquela droga do Avatar do Snow Age, que eu nunca consegui até.
Verdade. Aí abandonou o site, o que ele fez? Doou todos os meus pontos pra Árvore do Dinheiro.
Ai, cara.
Sorte de quem pegou.
Caramba, mas foi muito bom. A época do... Neomagnetismo.
Isso. Neomagnetismo.
Muito bom. E, ó, vale lembrar que só uma correçãozinha... Ainda, ele fala aqui, ainda sou muito grato ao Cleito por deixar eu postar várias coisas. Na verdade, quem chamou ele foi a Cosma, tá? Quem começou Quem começou isso tudo foi a Cosma. Só que a Cosma aí eu falei, ah não, deixa que eu pego esse troço e aí eu botei. Ó, e aquelas primeiras postagens, tá lá ainda, tá? Eu não apaguei não, eu acho.
Tá tudo lá, quem é? Acho que dá até pra achar a postagem da
postagem...
menina dos 50 milhões.
Isso, postagem de junho, porque a Mi é... Porque... Como é que é? Porque a Mi é maravilhosa, não sei o quê.
Burguesinha.
Isso, nossa, tá tudo lá, gente, tá tudo lá. Tudo início mesmo do magnetismo. Tá tudo lá pra provar.
Bom, agora vamos...
Mas enfim, muito obrigado mesmo, Marotti, esse e-mail. Foi muito mesmo, muito legal a gente rever e ver que você tá voltando pro site.
Agora a gente tem que voltar pro Neocast, né?
Isso, agora vamos lá pra Neocast, falar sobre Copa. Vamos lá?
Uhul.
Voltando dos e-mails, vamos lá começar.
Bora.
Vamos lá começar. Copa, início de Copa. Vocês já tinham escolhido o time? Já tinham algo em mente?
Eu escolhi o mesmo time de sempre, que é Darigan, porque era só por escolher mesmo, eu nem joguei.
Eu fiquei no rank 1, eu não gosto muito de jogar.
Você não jogou direito
essa
Copa?
Ninguém mais gosta, né?
Cara, esse formato da Copa também não ajuda, não tá ajudando, cara.
Você já sabe quem ganha e você achava quem vai ficar no meio e no final na primeira rodada.
Isso, nas primeiras rodadas já. Eu não diria na primeira rodada, eu botaria já na segunda rodada. Na segunda rodada você já repara, ó, esse grupo aqui tava no time mais fraco, então de repente por isso que ele ficou em primeiro. Foi no caso de Meriadel o time que eu escolhi. Eu já tava ciente que o Meriadel não iria bem. Ele ficou em primeiro, na primeira rodada ele ficou em primeiro. Mas mesmo assim eu falo, você não vai me enganar não, que nas próximas rodadas você vai piorar. Entendeu? Não, já não engana muito mais. O que eu tinha realmente certeza que daria pra fazer era Creldo e Lago Kiko. Pra mim, o terceiro lugar foi até um pouco de surpresa, sinceramente. Mas alguma expectativa, assim, vocês tinham sobre mudanças ou algo?
Eu não fiquei surpreso, porque Tirana já tinha ganhado antes do deserto, entendeu? Já tinha suipado até o deserto na segunda ou terceira rodada, então isso, não fiquei surpreso.
Na segunda rodada, mas olha como é que é pra você ver as coisas. Na segunda rodada, o deserto terminou na frente, cara. Esse foi isso que eu achei um pouquinho que ficou. O deserto na segunda rodada, eles estavam na chave Alabris. Eles já terminou em primeiro na chave e Tirana só em segundo. Só que eu acho que o deserto, ele não teve sorte depois nos outros grupos, cara. Pô, ele teve dois grupos que ele pegou o Lago Kiko. Então, aí ainda na primeira rodada ele pegou o Creldo, hein? Então, ele meio que só na chave 2 que ele pegou Tirana e na chave 4 ele pegou Montanha, ele saiu bem. Ele teve um pouquinho de má sorte. Eu acho que, de repente, o deserto poderia até ficar no terceiro, até.
Mas nas duas chaves que ele saiu bem, contra Montanha e contra Tirânia, eles foram suipados por Montanha e Tirânia.
Eles foram. Que esse é o caso. Esse é o que a gente menos entende da Copa.
A Copa não é transparente. Você não sabe por que o time tem primeiro.
Essa Copa, já de 3 anos com esse sistema, não tá sendo transparente pra ninguém. Porra, como é que um time derrota em todos os outros times, e mesmo assim ele tá na frente, cara?
Bug. É a palavra do site.
Illuminati.
Bug patch.
É, cara. O Tirania dá um sweep em deserto, Montanha faz a mesma coisa, mesmo assim eles terminam em primeiro, na frente dos dois. Como assim? Entendeu? Não tem muito sentido isso.
Me explica uma coisa. Como um time não faz nenhum ponto e termina em quarto?
Isso mesmo.
Schenko.
Eu acho que rolou um rende, sabe? Esse rende, aí 0 a 18 e jogou o time.
Entendeu?
Essa foi a programação da Copa.
Mas foi isso. Foi essa previsibilidade da Copa. Já na segunda rodada, você já saber que Lago Kiko iria ser melhor do que Creludo, que Lago Kiko iria vencer tudo e que iria ser o campeão da Copa, e esse sistema que não muda. A Copa se resumiu a isso, entendeu? Mas outra coisa que eu quero puxar o ponto aqui é sobre trapaças. Você acha que essas trapaças estão influenciando muito nos resultados?
Desde a Copa 6.
Caramba, tá tão assim?
Sim.
Eu acho que sim, também. Porque não é muito fácil, não, quer dizer, não é muito difícil dar cheat
você,
na Copa, não.
Se você analisar, ó, pega a Copa 1 era um sistema meio estranho, então não tem jeito, a Copa 2, Darigan já veio com força, na Copa 3 a Ilharu já veio com força, na Copa 4 e 5 também. Agora na Copa 6, Virtus.pets pulou 5 posições do nada, na Copa 7, Deserto pulou umas 13 posições. Na Copa 8 foi aquela roubada de Altador, que pulou de 17 para primeiro. E na Copa 9 simplesmente Moltara saiu de último para terceiro. E agora esse negócio do Lago Kiko fazendo 30 pontos em um jogo. Então acho que
caramba,
sim, tá influenciando bastante.
Chegou a fazer sim. 30 pontos, cara?
Acho que o máximo foi 31, se não me engano.
Nossa!
Ele não perdeu nenhuma. Só perderam uma, que foi em Yoyo Ball para Bright Veio.
Realmente, se eu não me engano, essa Copa entrou nesse ritmo, foi na Copa 6, certo?
Sim, esse esquema aí vem na Copa 6. Justamente quando entrou o novo sistema.
Ah, realmente, entrou o novo sistema, aí ficou imprevisível. Aí teve Virtus.pets, Creldo e Tirania e agora Lago Kiko como os campeões. Se a gente botar naquele sistema antigo, esses times provavelmente nunca teriam chance de ganhar, correto?
Uhum, sim.
Eu acho que teriam, porque não é o problema não é o sistema. O problema é que esses times não estão sendo jogados da maneira correta, ou seja, são ACGs.
ACGs, né?
Certo.
Então, vamos botar um grupinho de ACGs e estão se juntando e trocando todo ano de time.
É, isso aí. Eu dei uma pesquisada.
Basicamente.
Eu li que tem um grupo aí. Acho que são dois grupos. Tem um grupo que tá fazendo isso só pra zoar e outro grupo que tá tentando fazer isso da maneira certa. Ou seja, é como se tivesse o bem e o mal. Um querendo mandar os times aleatórios ganhar a Copa e o outro jogando normal. Sem cheat, mas... ainda assim querendo jogar honestamente.
Até onde eu vi, eu não, sinceramente, eu tô meio por fora sobre nesse quesito de gente de trapaça, gente não segura. O que eu sabia que tinha era gente, tipo, grupinho de All-Star se juntar pra entrar em um time.
Não é grupinho de... agora não é grupinho de All-Star, agora é grupinho de cheater mesmo.
É, esse é o problema, entendeu?
Agora é cheater, porque você... deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó... Quando jogou contra a Crelder, lá o Kiko fez 30 pontos em barulho.
Cara, não tem como isso, cara. Não dá.
Mesmo se juntar todos os cheaters, não tem jeito pra usar All Star.
Jogam mesmo.
É, se jogam mesmo All Star.
Jogam mesmo.
Não dá, cara.
30 contra 8, não tem nem comparação.
Tá tudo baseado nisso, né? Agora falar que, tipo, ah, não, mas ele terminou em primeiro, ele tava todo mundo de cheater. Parece que tá todo mundo usando.
Olha.
O que eu ouço é que todo time tá usando. Todo time. Quando eu falo assim, todo time, são 18 times. Em cada um time tem, ó, quer saber? Esquece jogo justo, entendeu? Eu quero fazer, marcar pontos e tudo mais.
É, o problema não é o cheater, o problema são os grupos de ACG, porque esses caras não estão jogando pra ganhar ponto, estão jogando pra queimar a Copa mesmo. Porque eles criam várias contas fake e a TNT bane várias contas fake que estão jogando pra prejudicar, mas mesmo assim não tem jeito, os caras, é uma coisa que não dá pra controlar.
E sinceramente, a TNT atualmente não tá nem podendo fazer mais isso, né?
TNT não consegue nem controlar o fórum.
A TNT não traduziu nem o nome dos times.
Ah, pelo menos essa altura os fóruns já voltaram, né?
É.
Os fóruns já estão aí. Mas o que aconteceu?
Na verdade, não tá traduzindo nada, né?
É, o que aconteceu com os fóruns foi um reflexo, cara. Que, pô, se tem cheater. Antigamente passava. Agora com o Neopest do jeito que tá. Gente. Cara, aquilo que aconteceu nos fóruns, cara. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Que grupo de programadores são aqueles, cara?
Meu pet nesse dia, what the fuck, velho.
Pra quem não tá sabendo, eu cheguei a fazer até uma postagem sobre isso, que muita gente vem me perguntar, cara. E o Neopets acabou mesmo? O fórum tá off, o que tá acontecendo? Depois não precisou nem precisar muito, cara, pra saber que os fóruns saíram, porque que aparentemente os filtros caíram. E muita gente foi falar uma abobrinha pesada. Então, abobrinha, coisa pesada, tipo, not safe for work, entendeu? Coisa que daria, entrava, não passava no filtro da empresa. Então,
eu achando que a ruizagem tinha ficado só por conta dos BR, mas se você olhar os prints do site que postou isso também, né, a Kotaku, cara, dos fórum da gringa virou a maior zona.
Eu sei que isso não tem muito a ver com a Copa, mas a gente falar aqui, mas isso é um reflexo, cara. Tem gente fazendo cheater e, querendo ou não, a TNT não tá se importando muito com isso. Como o Maurício mesmo falou, esse negócio já tá vindo muito, muito tempo. E se fosse alguma coisa que, sei lá, não gerasse resultado, mas como tá gerando resultado, todo mundo tá fazendo.
Só pra ter uma noção do que a TNT não tá dando a mínima pra Copa, se você pegar os grupos da Copa do ano passado e dessa Copa, são os mesmos. Eles só repetiram os grupos e deixaram rolar.
Caramba, eu não reparei isso. Que isso, cara? Foram os mesmos grupos?
Foram os mesmos grupos.
Ah, não, cara. Eu quero fazer um... Peraí, eu acho que ano passado eu teve uma cobertura melhor da Copa do que esse ano. Vou dar só uma olhadinha aqui no último grupo. Pera aí, só um instantinho.
Se você quiser olhar no meu blog, eu fiz um post separando
os grupos. Ótimo. Link aí, pessoal, pra vocês verem. Pra você, ó, gente, pra quem quiser ver, se vocês forem atualmente lá ver o resultado da Copa de Altador, é só clicar num time que vai aparecer o grupo de cada, que em cada time apareceu. E realmente, se você pegar e comparar, realmente não mudou os grupos. Caramba, a TNT não fez nada, meu. Fez absolutamente nada pra mudar.
E outra coisa que eu reparei...
Só mudou o mesmo código.
Outra coisa que eu reparei, quando você vai jogar o Yu-Yu Ball, tem os comentaristas lá antes do jogo falando do... Então, eles não atualizaram, eles falaram, por exemplo...
As mesmas coisas do ano passado.
A mesma coisa. Por exemplo, a Ilha Ru terminou em 13º, sendo que ano passado terminou em outra posição, eles não atualizaram nada.
Isso eu também reparei. Cara, eu joguei uma vez só e eu reparei isso. E teve mais, acho que duas outras pessoas também vieram falar disso comigo. Acho que é a Rafaela. A Rafaela chegou pra falar comigo, cara, mudaram os comentários? Não mudaram os comentários da Copa? Como assim? Praticamente... A TNT não fez nada. Eles queriam que alguma coisa acontecesse, algum evento acontecesse, e botaram a Copa do jeito que tá. Não mudaram absolutamente nada. Realmente, esse negócio dos grupos eu não tinha reparado. Mas se você pegar pra reparar, realmente, foi isso mesmo. Eles repetiram os grupos. Gente, se isso aconteceu, isso, imagina nos próximos eventos, cara. Tá, ok.
É, acho que... Não devia ter próximos eventos, né?
É, realmente.
Porque enjoou isso aí já, pelo amor de Deus, véio. Esse negócio já era, já tá chato.
Ai, gente, a Jumpstart realmente tá passando problemas, não sei o que, de servidor, tá acontecendo isso tudo. Mas, poxa, fazer isso é muita sacanagem.
Ah, sei lá, acho que poderiam então ter cancelado, igual o desafio diário, né? Estamos
reclamando na Copa. Eles pegaram e cancelaram, realmente disseram já, ó, lá não vai aparecer esse ano e tudo mais. A única coisa de novidade mesmo, que, querendo ou não, teve esse ano, foi o torneio da equipe. Foi, querendo ou não, foi a primeira vez que a gente teve um contato direto com quem está participando integralmente da equipe de Neopet, já que ano passado teve essa dispensa em massa.
É, né? Algumas caras velhos, né? Tipo, DJ Skeleton, Bancha Ninja.
Isso.
Mas acho que só eles, né?
Essas pessoas novas. Ah, falando nisso, o Layerbot, né? Que é o robozinho de tirania, é a mesma imagem, mas são personagens diferentes. A Jumpstart deixou isso claro.
É, agora é o novo advogado.
Novo advogado da Jumpstart.
Sei lá, eu tornei da equipe.
Bem estranhos. Eu vi gente fazendo comparação com Ellen Ganzar. Com Ellen Ganzaroli, com E.T. Rodolfo lá.
Deu umas caricaturas bem esquisitas mesmo. Mas beleza.
Bem.
Acho que era a única coisa que dava pra jogar sem se estressar, né? Só escolher o time e contar com a sorte.
Mais um jogo de clique, né?
É, um jogo de clique. Mas os prêmios...
Aí vem essa loja de prêmios ultra mega super decepcionante. Eu queria só deixar claro aqui que o CEO da Jumpstart tá nisso, cara. O carinha de Altador, o Dark Lord, é o CEO, cara, da Jumpstart.
Nossa.
Pra você ver... Pra você ver o nível que tá isso.
Nível lá, né? Beleza. A tentativa foi boa. Agora, loja de prêmios... não é? Só um livro, que eu acho que era a única coisa útil da loja de prêmios, né?
Teve o quê? Teve um papel, teve aviãozinhos, teve tic-tac. É isso mesmo?
É. Sei lá, a imagem bugou pra mim, não consegui abrir.
Tic-tac? A palavra tic-tac? Eu pensei que era como é que... Como
a sua marca da balinha? Não.
Não, é, justamente tic-tac era...
É porque tic-tac tem um negócio de... Também tem um negócio de prender, né? Eu não sei isso aqui, porque eu não consigo abrir a imagem agora, bugou.
Entendeu? Tá, o nome em inglês é caixa vazia de tic-tac. Mas pra mim tinha...
Pô, agora abriu a imagem aqui, é o TikTok mesmo.
TikTok, cara!
Eu Nossa, velho, que zoado.
Que... Não, é pra mim TikTok é registrado, não? Nome registrado?
Ah, não sei, a gente podia ver isso aí, né?
Tipo, se fosse um relógio, ok, cara. TikTok é onomatopeia, show! Mas não, cara, é a balinha mesmo.
What the fuck, velho. É, mas beleza.
Eu acho que o Leo Bota aí... vai trabalhar cedo, hein?
É.
Eu acho que ele vai começar a trabalhar já, hein? Pra ver se
pode crer. Aí um monte de coisa que, meu, nem pro Super Hero Mask ser aplicável, sabe?
Não, ou... não teve aplicável.
Ou a máquina de café ser aplicável, mas não são.
Não, ó, mas... vocês terem ideia, não teve aplicável, não teve Neocasa, não teve... Não teve. Apesar que a Neocasa eu nem sei se tá funcionando ainda. Sinceramente.
É.
Depois de o...
Só o livro que presta, né?
Realmente, só o livro mesmo.
E geralmente eles sempre dão os yuyus, agora eles não deram nenhum yuyu.
Na loja de prêmios oficiais, é.
Então, uma camiseta aplicável de determinado time, eles não deram isso.
Não deram nada.
Esses yuyu ball aqui ficou feio.
É, e quando a gente vai pra loja oficial de prêmios... Tá, ó, você repara, gente, o que eu queria deixar antes da gente entrar lá, antes da gente pegar a loja de oficiais de prêmio, repara, olha eu ainda não fiz as contas, eu ainda vou atualizar, enquanto eu tô falando isso, eu acho que já deve estar atualizado já lá o post, já, da Copa, do torneio da equipe. Se você pegar e fazer uma média de pontos, você dá pra ver que a pontuação tá média. Tá uma média de pontos. Ah, o negócio tá valendo 1.000. Ah, mas tá bom, foram isso. Eu fiz 21.000. Eu participei das 3 etapas e fiquei com 21.000. Vocês ficaram com quantas?
Eu fiquei com 19.000 e alguns quebrados.
Eu também, 19.590.
Isso, por aí. A questão que eu quero botar é que, tipo, ok, ficou com uma média legal. Mas agora a gente vai lá pra loja a loja oficial. Cara, teve muita coisa valendo muito barata. Muito, muito barata.
É, eu também achei isso, né?
Que remete, tipo... sabe o quê? Que pouca gente jogou. Por isso que as coisas estavam muito baratas. Poxa, selo saindo por 60 pontos. Se a gente contar, cada partida vencida de Yoball é 12 pontos na loja.
Seriam 5 partidas, né?
Seriam 5 partidas, cara. 5 partidas você garante o selo. Na última Copa, pra vocês terem uma comparação, o selo tava valendo... Cadê? Tava valendo 4.500 pontos.
4. Não, você contar que esse selo, pelo amor de Deus, hein? Que selo horrível, feito no pente.
Pra vocês terem ideia, 4.500 pontos dá 375 partidas de Yoball. Conta 60 partidas pra garantir um selo, cara. Ok. Eu tô querendo discriminar aqui só o selo, porque eu acredito que o selo é uma parte importante da Copa. É uma coisa que o povo joga pra obter. Pra você obter o selo, foram só 6 partidas.
Sim.
Entendeu? Foi muito pouca partida. Ok. Se a gente pegar pra jogar muito e comparar, Deus do céu. Ai, cara.
É, o pincel também prêmio, tava gente, bem barato, né?
Tem duas... Cara, loja de prêmio com 2 artigos exclusivos, cara, pra Neopet. A sandália e o bracelete. A sandália só serve pra Cal, pra Space Cal, e o bracelete só serve pra Kiko.
Isso não tem o menor sentido.
Ah, e o óculos escuros também, o óculos escuros da K.
É de Aka, né?
É. Gente, aonde você viu isso, cara? Tá faltando fazer aplicativo? Aplicável, é isso? Porque querendo ou não, teve a mesma quantidade, se a gente botar. Se a gente contar a poção, que também repetiu do ano passado, a poção da tinturaria, que eles deram de novo, de graça, esse ano, veio do ano passado também. Eu acredito que não era pra dar esse ano, não. Mas como copiou tudo...
Deve ter ido junto,
cara.
Eles liberaram esse negócio aí, se não foi ontem, foi dia 2 liberar a loja de prêmios. Acho que eles fizeram na pressa, por isso que eles até demoraram.
A loja de prêmios, tipo, eu não sei. Mas realmente eles copiaram um código, é impossível. Na loja de prêmios a gente já tinha um sneak peek dela, se eu não me engano, foi no dia 1º, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Dia 28. Oh, minto, dia 19. Dia 19 de junho a gente já tinha uma ideia de que seria alguns prêmios. Já tinham saído os nomes. Tipo, saíram 8 nomes dali. 8 nomes só de exclusivos. Se a gente pegar e olhar nos outros anos, saíram geralmente 15 nomes. Então teve poucos exclusivos, cara. Teve muito poucos exclusivos nessa Copa. 14. Se a gente contar depois dos Yu-Gi-Oh! Ball, só teve 14. 14 prêmios exclusivos. Pô, jogo.
Sem contar esses prêmios exclusivos de pet, esses prêmios mal feitos, esses pincel, tipo, pincel morango sendo oferecido, tipo, what the fuck, que tem a ver?
O que tem a ver, cara? Pincel morango sendo oferecido 600 pontos. 600 pontos são 50 partidas, cara. Pincel morango, querendo ou não, tava sendo um pouquinho valorizado. Mas, porra, depois deu isso, desvalorizou completamente, né? Aí vem moeda colecionável. Eu acho que essa moeda não é colecionável, ela só é como presente.
E o Ciro também.
Ela não vai, eu acho que ela não vai pro álbum, essa moeda.
O Ciro também não.
O selo, não, o selo é bugado, mas o selo vai pra, o selo entra na, no, na coleção de outros, lá e fecha a coleção de outros. Se eu não me engano, esse é o último selo pra fechar lá a coleção. Essa, sobre a moeda, eu acho que a moeda não é tipo colecionável. Ela tá dizendo, o nome dela, ela tá dizendo que é colecionável, moeda de ouro colecionável.
Mas ela é presente, né?
Isso, mas eu acho que ela não entra na coleção de moedas, isso que eu quero falar.
É uma pena, né? Poderia entrar.
Poderia.
Já vale 4 mil, né? Teria a ver.
Era uma substituição válida pro...
Pro selo.
Pro selo, exatamente. Já que o selo foi tão barato.
Não, tipo, poção para transformação em erifada, 55 pontos. Tipo,
gente, não...
Poção de transformação, é pincel fada, não pincel caro. Então, quem quiser ter um erifada, tá aí a chance.
Sobre as posições, alguma coisa a comentar? Basicamente, de novo, já que a gente já falou do topo, né? Lago Kiko, Cruella da Tirania no topo. E o resto?
Acho que o resto...
Tudo roubado.
Tudo roubado.
Tudo roubado.
Obrigado, Marisa. É um ótimo resumo do que foi essa Copa. Tudo roubado.
Eu gosto de pegar todos os jogos e fazer como se fosse a Copa Antiga. E nessa... posição atual, a Ilha Krauk saiu em sétimo.
Em sétimo.
Se fosse no sistema antigo, estaria em 13º.
Caramba! Lago, quem ganharia?
Lago Kiko, não tem jeito.
Lago Kiko ganharia.
Sim.
Aí as posições trocaram muitas, você tem essa lista de posições aí?
Olha, Voltara ficaria em último de novo.
Uhum.
Bright Wake foi o único time que ganhou do Lago Kiko. Ficou em 14º, pularia pra 9º.
Caramba!
Virtupets e Ilha do Mistério ficaram lá no final e deveriam ficar em 11º e 12º nessa ordem. Shenko ficou em 11º, deveria ter ficado em 16º. Foi a pior Copa de Shenko, ficou 2 rodadas sem pontuar.
É, então basicamente rolou um rend entre as outras posições, né?
Isso. Bosques terminou em último essa Copa. Mas Bosques foi tão ruim assim?
Eu preferia o sistema da Copa 1 do que esse sistema.
Pouco, mas com certeza. Eu juro pra você, também preferia o sistema da Copa 1, que tinha... A gente pode falar, tinha todos os problemas, tinha um monte de efeito. Mas, cara, era bem mais justo e bem mais transparente do que essa Copa.
É... Essa Copa ninguém sabe como funciona, ninguém sabe o que acontece.
Ninguém sabe como funciona e fica esse critério mesmo, cara. Todo mundo rouba e ninguém fala nada, e a TNT só repete. Cara, eu tô muito revoltado com esse negócio de repetição, cara. Repetição de grupo é muito, tipo, não estou nem aí pra Copa. Estou nem aí. E a Copa... A única... Se eu botar o único critério que eu vou dar de bom dessa Copa, pois que eles não cometeram o erro do ano passado. Se não me engano, dos últimos 2 anos, se eu não me engano. Eles esclareceram quem foi o top. O que eu quero dizer? Que os troféus de Lago Kiko, Crelo e Tirania tiveram diferença dos demais troféus. E eles tinham que ter feito isso há muito tempo. Muito, muito tempo. Nos anos anteriores, essa diferença não ocorreu.
É todos só você os troféus. Ser o All-Star que você ganhava o troféu ouro, é isso?
Não, não. O que eu quero dizer é assim. Tipo, você. É, você tava, no caso, ano passado. Você entrava no último time, no caso que foi Altador. Você jogava All-Star e você ganhava seu troféu de ouro. Ok. Mas você, no time campeão, chegava em All-Star, você ganhava seu troféu de ouro. Mas o troféu era a mesma coisa.
Era igual as imagens.
Era igual. Né? Esse ano, a única competência que eles tiveram foi diferenciar o coisa. Então sua escolha realmente, querendo ou não, foi beneficiada. Porque você teve um troféu diferente. A qualidade do troféu baseou no seu ranking. Realmente. Entendeu? Se você foi bem, se chegou ao All-Star lá, ok, você tem um troféu ouro. Mas, poxa, ok, eu cheguei ao nível 1, mas eu tenho um troféu diferente, porque eu escolhi Tirania, eu escolhi Lago Kiko. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
É, entendi.
Entendi.
Entendeu? Foi realmente, foi a única coisa que eles deveriam ter feito ano passado, que eles não, eles fizeram esse ano, e realmente foi a única coisa boa. Agora tem
Foi bom isso.
Foi realmente, foi, sinceramente, foi a única coisa boa que eu acho que teve.
Outra coisa que eu gostei bastante, mas não a obra da TNT, e sim dos próprios jogadores, é que não teve empate na tabela.
Ah, sim, sim. É,
ficava meio estranho, mas assim, teve um empate. Ilha Krauk e Meridão empataram, só que Ilha Krauk saiu na frente e não sei por quê.
Pelo critério misterioso. Sinceramente, depois de ver essa loja de prêmios, eu não tô me arrependendo, sinceramente. Essa loja de prêmios foi realmente muito ruim. Você acha, Maurício, que essa foi a pior loja de prêmios ou teve piores?
Eu não acompanho muito loja de prêmios, mas eu vi que eles não capricharam nada nessa loja. Eles não tiveram nenhum empenho em fazer uma loja bacana.
Não, cara, não tiveram muito empenho, não. Mas, enfim, é isso. Tá aí o tanto Neocast de Copa que vocês estavam querendo. Muita gente cobrou Neocast de Copa e tá aí. Nossos comentários sobre a Copa. Mandem seus comentários também sobre o que vocês acharam.
Mandem likes se vocês estão na faculdade e passaram sem DT.
Também. Entendeu? E manda pra neocastbr@gmail.com ou pra entrar nos contatos também. Manda através dos contatos no link no post. Também fala aí do seu site aí, Maurício.
Olha, o meu blog é um blog só focado em Copa. Eu gosto bastante de trazer conteúdo variado, estatística, e esse ano não foi diferente. Infelizmente, a Copa não foi a pior Copa de todas, mas eu acompanhei dia por dia, mesmo sem fazer post. Então, se você gostar de ver estatística e números, se você é um nerd, acessa lá e vê.
Isso, aproveita que a nossa cobertura foi uma droga e vai lá.
Do Maurício, que tá 10, parabéns.
Parabéns, Maurício, tá muito, muito boa mesmo. Tá muito boa. É o acopadealtador.blogspot.com.br, link no post pra vocês não perderem, tá certo?
Belezinha.
É só isso, pessoal?
Só isso, senhor Cleiton.
Então, até a próxima Copa, até o próximo Neocast. Valeu, pessoal, obrigado e até mais.
Falou aí, galera.
Tchau!
Gente, só posso dar um pause aqui rapidinho?
Diga.
Passei na última matéria que faltava sair as notas, acabou de sair, passei, sem nenhuma DP. Uhul! Partiu Pérez! Eba! Pronto, podem voltar a falar de volta.